As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, continuação de um bom feriado. Prepare-se, estamos então diante de um fim de semana prolongado, mas a atualidade não para. Vamos dar sequência a alguns dos assuntos que têm marcado a nossa região. Começamos com o Conselho de Tomar, que, assim como a globalidade do distrito de Santarém, está sob aviso amarelo devido à persistência das altas temperaturas. Ou seja, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta até ao dia 17 deste mês para valores que irão variar entre os 37 e os 40 graus numa onda de calor para a qual será necessária a adoção de medidas preventivas, mas ainda com os mais velhos e com os mais novos. Por isso, recorde-se, evite exposições prolongadas ao sol nas horas de maior calor. Se o tiver de fazer, use protetor solar com chapéu de aba larga e ainda vestuário largo. Beba água e evite a ingestão de bebidas alcoólicas ou sumos com adição de açúcar. O Supremo Tribunal de Justiça deu razão ao Ministério Público e manteve as penas aplicadas em primeira instância ao pai e madrasta da criança, de 9 anos, encontrada morta em maio de 2020, numa zona de mato em Peniche, distrito de Leiria. Está em causa a pequena Valentina. Os arguidos tinham sido acusados em novembro de 2020 pela prática em coautoria dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e abuso de simulação de sinais de perigo. O homem foi também acusado da prática de um crime de violência doméstica agravada por ter molestado fisicamente a filha. Desta forma, recorde-se, Sandro Bernardo foi condenado a pena única de 25 anos de prisão, enquanto Márcia Monteiro fica presa durante 18 anos e 9 meses. Os arguidos interpuseram recurso desta decisão para o Tribunal da Relação de Coimbra, o qual julgou os recursos parcialmente procedentes, reduzindo a pena do arguido para 24 anos de prisão e desqualificando o crime de homicídio pelo qual a arguida tinha sido condenada na primeira instância, a quem aplicou pena única de 9 anos de prisão. Do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, foi interposto recurso pelo Ministério Público para o Supremo Tribunal de Justiça, que veio agora julgar o recurso procedente, concluindo ter a arguida efetivamente cometido um crime de homicídio qualificado, tal como foi acusada e condenada em primeira instância, alternando a decisão do Tribunal da Relação de Coimbra e condenando-a na prática de 18 anos e 9 meses de prisão. Por sua vez, no mesmo acórdão, elevou a pena única do arguido para os 25 anos de prisão.
Rádio F, a primeira a informar.
Tudo indica que a partir do início de agosto haja um aumento a rondar os 4,81€ na fatura de Tejo Ambiente. Está em causa os concelhos de Tomar, Orém, Mação, Vila Nova da Barquinha, Sardual e Ferreira do Zêzere, concelhos que estão na base da fundação desta empresa intermunicipal Tejo Ambiente. Houve registro para a realização de uma conferência de imprensa onde foram dadas a conhecer as decisões tomadas no âmbito do novo estudo de viabilidade financeira daquela empresa. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém e ainda do Conselho de Administração de Tejo Ambiente, começou por fazer o historial dos 2 anos de existência da empresa, dos seus problemas financeiros e das medidas agora aprovadas pela ERSAR para a sua viabilização.
Aumento da tarifa fixa e variável do serviço público de abastecimento de água, que para um consumidor doméstico que consuma 10 metros cúbicos de água por mês, valor normal da Tejo Ambiente, o aumento mensal será de 2,81€. Aumento da tarifa fixa e variável do serviço público de saneamento de águas residuais, que para um consumidor doméstico que consuma 10 metros cúbicos de água por mês, o aumento mensal será de 1,70€. Aumento da tarifa fixa e variável no serviço de resíduos urbanos, que para um consumidor doméstico que consuma 10 metros cúbicos de água por mês, o aumento mensal será de 30 cêntimos. 7. Os municípios acionistas poderão assumir o custo integral com a aplicação do tarifário especial aos clientes domésticos sociais e clientes não domésticos considerados instituições sem fins lucrativos, garantindo assim a continuidade dos benefícios a todos aqueles que provarem reunir condições para tal. Portanto, os municípios irão continuar a assumir os custos com os tarifários sociais em cada município, ou melhor, aqui, os municípios poderão, se assim o entenderem, continuar a assumir este custo. Isto cada município depois terá a sua decisão, que tomar a sua decisão em relação a esta situação. 8. Os municípios acionistas da Tejo Ambiente irão pagar uma tarifa especial no âmbito do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais, somente aplicada aos contratos em nome dos municípios. Ou seja, irá existir uma tarifa especial apenas para os contadores dos municípios, mais elevada em relação aos contadores dos domésticos, para que o aumento que se verifica não seja totalmente suportado pelos municípios, e sim pelos municípios. Elaborar contratos individuais para recolha personalizada de resíduos urbanos com os custos de recolha desanexados ao eventual consumo de água. Aqui, imaginemos uma empresa, que é mais para as empresas que nós saibamos, que tenha um consumo exagerado de resíduos sólidos urbanos. Nós entendemos que ele não deve estar indexado ao consumo da água, porque está a desvirtuar a realidade e, portanto, há também essa possibilidade. 10. Avaliar a possibilidade de celebrar contratos específicos com produtores de efluentes com características equiparáveis a águas residuais domésticas, desanexados do eventual consumo de água, ou mesmo para aqueles que não têm contrato ativo de fornecimento de água. É a mesma situação que falei em relação aos resíduos sólidos urbanos, também acontece nas águas residuais, portanto, a possibilidade de o pagamento das águas residuais não estar indexada ao consumo da água.
4,81€ será este o valor que irá acrescer às faturas da Tejo Ambiente, tudo indica, a partir de agosto próximo.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a compra de desfibriladores, sendo que este procedimento, numa primeira fase, aparece direcionado para locais como o pavilhão municipal, o balcão único e ainda o complexo de piscinas cobertas. Ainda nesta fase, acrescente-se, será colocado um equipamento nas instalações da ACR Carvalhos de Figueiredo. Noutro patamar, é objetivo dotar de desfibrilador todas as associações com prática desportiva, assim como os edifícios municipais. A revelação foi feita por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, na sequência da análise de uma proposta do PSD que pede a elaboração do Programa Municipal de Desfibrilação de Tomar, com o objetivo de estabelecer uma estratégia municipal no socorro a vítimas de paragem cardiorrespiratória.
Está a decorrer um procedimento de aquisição de desfibriladores com bolsa e kit de AE. Pronto, é mais fácil falarem de AE porque assim já estamos percebidos. Está incluído neste procedimento de contratação a sinalética, o armário, a certificação inicial e a manutenção durante um ano. Está incluído também a formação, porque é necessário, como disse bem, existir formação para os operadores, e os locais onde vamos instalar é, para já, nesta primeira fase, e neste procedimento que está a decorrer, é o balcão único, a FAI e as piscinas. Quando falo em piscinas, estou a falar no complexo, portanto, nas piscinas cobertas. Está aqui incluído também porque numa primeira fase, sem dúvida, a nossa intenção é cobrir todos os edifícios municipais, aqueles que têm público, mas também ir intercalando com edifícios de associações que tenham prática desportiva. E, portanto, está aqui incluído nesta fase também a ACR de Carvalhos de Figueiredo. No próximo procedimento de contratação, e, portanto, está já a decorrer junto das associações que têm em prática desportiva quem é que eles indicam para a formação, para depois ir na próxima fase de contratação. Estão-me aqui a dizer que alterámos a FAI para o pavilhão, portanto, onde eu disse FAI, leia-se pavilhão municipal.
Câmara de Tomar vai então avançar para a compra de desfibriladores. Ferreira do Zezer vai assinalar na próxima segunda-feira, 13 de junho, o Dia do Conselho. As comemorações serão presididas pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel. Para além das cerimónias comemorativas e de vários apontamentos culturais e desportivos que vão marcar o dia, o Presidente do Município de Ferreira do Zezer, Bruno Gomes, destaca a apresentação da nova marca corporativa do Conselho, assim como o Clube de Produtores de Ferreira do Zezer.
Foi uma vontade muito grande que eu sempre tive, que o meu executivo sempre teve, enquanto estávamos na oposição, não éramos executivos, como é óbvio, mas achamos sempre que o dia de conselho tem que ser um dia muito importante, tem que ser um dia que alavanque o espírito identitário e então no dia 13 de junho vamos comemorar da melhor maneira o dia, o feriado municipal. Vamos ter a presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, o Dr. Carlos Miguel. Vamos ter uma sessão solene e depois vamos apresentar a nova imagem do município e também o Clube de Produtores de Ferreira de Zez, um projeto que eu acho super interessante e que vai também aqui exponenciar aquilo que nós temos de bom. São os nossos artesãos, são os nossos produtores. Temos muitíssimos produtos de extrema qualidade e será também um bom momento para dar conta disso. Essa nova imagem vai no sentido de congregar aquilo que de melhor temos, não é? Nós temos um rio, nós temos uma fauna, nós temos serra, nós recebemos as pessoas muito bem, nós proporcionamos sentimentos, sensações, experiências que são diferenciadoras e queremos muito congregar tudo isto para, e todos sabem, nós queremos um turismo de excelência, um turismo de muita qualidade, ao contrário de um turismo massa, nós queremos apostar num turismo diferenciador e esta imagem que foi totalmente desenvolvida internamente e pelos nossos técnicos vai nesse sentido, de congregar o que melhor temos, porque o nosso caminho está ali acertado, que é o turismo e um turismo de qualidade.
Ferreira do Zezer prepara assim a celebração de mais um ano. Dia do Conselho será já nesta segunda-feira.
Rádio F, a primeira a informar.
Já começaram as festas de Abrantes. Música, cultura, desporto, gastronomia e tradição estão de volta às ruas e praças da cidade, bem como a outros espaços do Conselho, sendo que as festas irão estender-se até 15 de junho, este ano com mais um dia de programação. O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Balamatos, abriu oficialmente as festas de Abrantes com uma visita pelas ruas com os espaços de artesanato, praças e diferentes lugares da cidade que vão receber atividades e eventos. Na ocasião foi apresentada a mascote Smart à comunidade, integrada numa campanha dos serviços municipalizados de Abrantes, que pretende sensibilizar a população, principalmente os mais novos, para a promoção de um ambiente mais sustentável. Manuel Valamatos congratulou-se então com o regresso das festas.
Nós andávamos ansiosos que isto pudesse acontecer, porque, primeiro, pelas nossas pessoas e por causa das nossas pessoas, porque, na verdade, nos últimos 2 anos não tivemos festas e eu bem me recordo, faz hoje 2 anos e faz hoje 1 ano, do que estávamos todos a passar. As instituições, as organizações, nós todos, os cidadãos, as nossas famílias, estávamos todos numa situação angustiante, difícil. Quero relembrar que faz hoje 2 anos, tomámos mesmo a iniciativa de transformar o Hospital de Abrantes no Hospital de Referência Covid, onde todos os dias faleciam pessoas ali naquele hospital à custa do Covid. Foram tempos muito difíceis, muito duros, e hoje assente-se também aqui a esperança de que as coisas mudem, têm vindo a mudar de forma significativa nos últimos tempos, como todos sabem, mas ainda há algum trabalho para fazer e há cuidados ainda a terem em consideração, de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde. Mas não, a situação não evita que possamos ter as nossas festas, com os devidos cuidados, naturalmente, mas voltarmos um bocadinho à vida, àquilo que é normal, e nós temos grandes expectativas que este ano possa ser, de facto, um relançar, um motivo de esperança, que estas festas também sejam esse o símbolo de voltarmos à vida. Portanto, temos grandes expectativas, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para criar as melhores condições para que os abrantinos se orgulhem daquilo que andamos a fazer. Obviamente temos que ter os cuidados devidos também do ponto de vista orçamental e levámos aqui em conta aquilo que era o caderno de encargos e o desenho que criámos há 3 anos atrás para as festas, mas cá estamos e estamos todos juntos. Tenho referido isso muito, acho que todos me acompanham na medida em que tenho procurado a união dos abrantinos, das freguesias, de todas as freguesias. Esta também tem que ser uma ideia colocada na cabeça de todos os abrantinos, que estas são as festas de Abrantes, é evidente que é as festas da cidade, mas também são as festas, seguramente, de um concelho enorme como o nosso, e precisamos cada vez estar mais próximos, mais juntos.
Festas de Abrantes, de regresso então à cidade, ao concelho, estarão em marcha até ao dia 15 deste mês.
Rádio Web. Informação.
A Câmara de Tomar vai apoiar o Festival Bons Sons com o valor de 90 mil euros. Este auxílio ainda será analisado e decidido na reunião que terá lugar nesta segunda-feira, mas, claro está, tudo indica que será aprovado por proposta da vereadora Filipa Fernandes. Recordo-se que está em causa uma iniciativa do Sport Clube Operário de Sensoldos, da freguesia de Madalena e Bezelga, sendo que o festival irá decorrer de 12 a 15 de agosto. Os bilhetes, passo de 4 dias, estão à venda e custam 52 euros se forem adquiridos até julho. Depois, em agosto, tem um preço de 60 euros. Já o ingresso diário custa 25 euros. Refira-se que, na sequência do adiamento das edições de 2020 e 2021 do Bons Sons, os bilhetes já adquiridos são automaticamente válidos para a nova data, não sendo necessária efetuar qualquer troca.
Rádio Air. Informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça, que destaca os aumentos previstos para a Tejo Ambiente na ordem dos 27,1%.
Tejo Ambiente quer salvar a pele e anuncia aumento nos tarifários na ordem dos 27,1%. Este brutal aumento é inaceitável. A empresa intermunicipal Tejo Ambiente promoveu ontem, quinta-feira, uma conferência de imprensa no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar. O objetivo, segundo os promotores, era apresentar um novo estudo de viabilidade económica e financeira da empresa, que foi mandado elaborar face à completa falência de idêntico estudo aprovado em 2019 e que é apontado pelos gestores da Tejo Ambiente como grande responsável pelo descalabro dos resultados da empresa nestes seus 2 anos de atividade operacional. Curioso, o facto de o documento apresentado à comunicação social não ter ainda sido dado a conhecer aos membros da Assembleia Municipal de Tomar, que o irão discutir e votar, pelo que foi informado pelo Sr. Presidente da Câmara de Ourém, porta-voz da empresa, nesta conferência de imprensa, ainda neste mês de junho. Na apresentação deste rejuvenescido documento, nada de novo foi dito sobre a gestão destes 2 primeiros anos de atividade da Tejo Ambiente. Foi contada, mais uma vez, a mesma história, com os mesmos argumentos falaciosos que serviram de base para a justificação da necessidade da criação desta empresa, manter-se a ausência de identificação e responsabilização pelos erros grosseiros do estudo de viabilidade económica e financeira, que foi inicialmente aprovado para suporte do lançamento da empresa, como sejam as informações erradas fornecidas por alguns municípios para a elaboração desse estudo, os problemas decorrentes da ignorância do regime do IVA aplicada às empreitadas da Tejo Ambiente, o demagógico abaixamento das taxas em alguns municípios para mais facilmente vender o projeto junto às populações. Responsáveis e responsabilidades continuam a não haver. De novo mesmo, só um novo tarifário, que os gestores da empresa querem que entre em vigor a partir de 1 de agosto. Vejamos então o que significa para os bolsos do consumidor este brutal e inaceitável aumento anunciado ontem na conferência de imprensa e que, relembro, não é do conhecimento da Assembleia Municipal de Tomar. Para um cliente da Tejo Ambiente que consuma 10 metros cúbicos por mês de água, a sua fatura, ao fim do mês, irá ter o seguinte agravamento. Custo da água, aumento de 2,81 euros. Custo do saneamento, aumento de 1,70 euros. Custo de resíduos urbanos, aumento de 0,30 euros. Ou seja, caso as taxas fixas da faturação não sofram qualquer aumento, coisa que não foi abordada na conferência de imprensa, a fatura mensal deste cliente sofrerá um aumento de 4,81 euros. Coisa pouca, uma nota de 5 euros. Ou seja, paga neste momento, sem taxas fixas, 17,748 euros e passa a pagar com este aumento 22,558 euros, um aumento de 27,1%. Não sabemos se esta percentagem é igual para todos os consumos, uma vez que esta foi a única situação considerada pelo Sr. Porta-voz da empresa e não foi sequer disponibilizada uma folhita à imprensa com todo o tarifário que pretendem implementar. No momento em que o custo de vida aumenta desenfreadamente, quando crescem diariamente os preços dos produtos alimentares, do gás, da eletricidade, dos combustíveis, das rendas, das prestações de habitação, quando são negadas atualizações salariais e reformas, esta intenção da Tejo Ambiente de aumentar os tarifários em 27,1% só pode ser recebida com indignação e revolta pelas populações dos municípios que integram esta empresa.
E aqui ouvimos a nota do dia hoje com Bruno Graça.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.